existe em mim. Não existe outro alguém pra ocupar teu lugar assim. E quando você me olha, eu sei que é de verdade. No teu jeito eu encontro o que chamam de felicidade. Você é o sonho que eu nunca acordei, e a parte de mim que eu sempre esperei. É o sonho mais bonito que se tornou real. Se eu tiver você aqui, nada mais vai faltar, porque tudo que eu preciso é só você me amar. Dois corações unidos, batendo no mesmo tempo. Duas vidas que agora caminham no mesmo tempo. Eu te abraço forte e não quero te soltar. Tem um laço entre nós que não dá pra explicar. Se a dor aparecer de repente, eu te abraço sem pensar. Se tudo fugir do controle, eu não paro de te amar. Eu faço qualquer coisa só pra não te perder. Não importa o que venha, eu vou continuar. Porque ter você perto é tudo que eu quero guardar. Você é o sonho que eu nunca acordei, e a parte de mim que eu sempre esperei. É o sonho mais bonito se tornou real. Se o mundo acabar e tudo se apagar, ainda assim meu amor vai continuar. Meu amor, só existe você em mim. Esse sentimento não vai ter fim.
Que bem de lugar em todo lugar.
Quando eu penso que já te esqueci, que a minha vida agora vai mudar, sempre aparece um infeliz pra tocar na ferida e me lembrar. É como a sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com um pé no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina ele. Pra mim, a voz do povo e a voz de Deus. Ah, ah. É como uma sombra que me segue, perfume que impregnou na pele. Você é um passado com no presente, e quem olha pra mim enxerga a gente. Se o povo tem saudade do que a gente viveu, imagina eu, imagina eu. Se até quem tá fora da história por nós dois sofreu,
imagina.
Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Fique por dentro da notícia. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Olá, muito boa tarde, meus caros ouvintes. Meio-dia e três, chegamos com Noticidade para abrir a semana com chave de ouro nesta segunda-feira, os dia 13 de julho de 2026. Ficamos juntos até a uma hora da tarde com informação, notícia, bate-papo, análise, opinião, o seu comentário, a sua participação, que é muito importante, pelo nosso WhatsApp 991565900. Hoje, dia 13 de julho, dia do cantor. É dia do Ariel, né? Porque o Ariel, além de ser cantor, ele é cantor e compositor sertanejo, que hoje também é dia dos compositores e cantores sertanejos. Dia Mundial do Rock, bebê. E também dia do engenheiro de saneamento e dia mundial da conscientização sobre o TDAH. Fique com a gente, muita informação e notícia começando agora. E tem enquete hoje também. Ah, já estão definidos aí os quatro times que vão disputar as semifinais da Copa do Mundo de 2026. E eu quero saber quem você gostaria de ver no final da Copa. Inglaterra, França, Argentina ou Espanha? Diga para mim aqui no 991565900 e eu espero o seu palpite. Meio-dia e quatro, Noticidade no ar.
Notícia. Informação. Entrevistas. A partir de agora, Og Ibrahim no comando do Noticidade. Jornalismo com precisão e responsabilidade.
Começamos com uma notícia triste hoje, porque o ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, morreu à 00h35 desta segunda-feira, depois de sofrer um novo infarto e ser submetido ao terceiro cateterismo de urgência desde o início da internação na Santa Casa de Campo Grande. Durante o procedimento, os médicos constataram trombose nos estentes implantados nas artérias do coração e tentaram desobstruir os vasos, mas a intervenção não teve sucesso. Bernal foi levado às pressas para o setor de hemodinâmica após apresentar um quadro de infarto agudo no miocárdio. Na tentativa de reverter o quadro, os médicos realizaram uma angioplastia para desobstruir as artérias. Ainda durante o procedimento, o ex-prefeito sofreu uma parada cardíaca causada por fibrilação ventricular. Pouco depois, ele apresentou uma nova parada cardíaca e precisou passar por vários ciclos de ressuscitação cardiopulmonar. Apesar dos esforços da equipe médica, ele sofreu novas paradas cardiorrespiratórias. Bernal morreu às vésperas de completar 61 anos. Desde a semana passada, ele havia sido internado duas vezes por problemas cardíacos. Na última sexta-feira, dia 10, recebeu alta, mas retornou ao presídio militar estadual, onde cumpria pena. O ex-prefeito estava preso desde o dia 24 de março, quando se entregou à polícia após ter atirado e matado o auditor fiscal aposentado Roberto Carlos Mazini, de 61 anos, em um imóvel de sua propriedade, no Jardim dos Estados. Então está aí confirmada a morte de Alcides Bernal, ex-prefeito de Campo Grande, que estava preso, acusado de ter atirado em um corretor de imóveis, de um funcionário público que também parece que era corretor de imóveis. Que Deus o tenha. Muito boa tarde, Gabriel Félix.
Boa tarde, Jorge.
Vamos falar agora da possível greve de caminhoneiros de Mato Grosso do Sul, que não descartam uma paralisação.
É isso. Boa tarde para você, Og. Boa tarde, Ariel. Excelente tarde para você, ouvinte, que acompanha a gente, fica bem informado. Os caminhoneiros iniciaram, aliás, caminhoneiros, né? Iniciaram uma paralisação nesta segunda-feira no Porto de Santos, lá em São Paulo. Eles pressionam por uma votação, a votação da medida provisória 1343 deste ano, que é conhecida, Og, como o MP do frete lá no Senado Federal. Em Mato Grosso do Sul, a categoria aguarda a evolução desse movimento nacional e ainda não há uma greve deflagrada. A expectativa é pressionar para que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, coloque essa pauta da medida provisória do frete apresentada pelo presidente Lula e aprovada pela Câmara dos Deputados. A proposta impõe penalidades às empresas que descumprirem o pagamento do piso mínimo do frete. O presidente da Abrava, que é a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, Wallace Landim, conhecido como Chorão, publicou um vídeo orientando os caminhoneiros para que eles não saiam para viajar a partir de meia-noite desta segunda-feira. Se a votação não ocorrer até a quinta-feira, a medida provisória será arquivada. Em Mato Grosso do Sul, a operação viária, segue normalmente. Agora, se a paralisação já iniciada se estender para Mato Grosso, os caminhoneiros aqui em Mato Grosso do Sul e também de outras regiões do Brasil podem ficar sem um meio para escoar as cargas. Og, dessa forma, fica difícil evitar uma greve nacional.
Continuando com informações, vamos falar da isenção do IPTU aqui para aposentados, porque a Prefeitura de Campo Grande poderá deixar de exigir a renovação periódica desta isenção para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários. Ao mesmo tempo, o contribuinte passará a ter um DTE, que é um domicílio tributário eletrônico, por meio do qual a Prefeitura poderá notificá-los oficialmente. Se o contribuinte não acessar a mensagem em até 10 dias úteis, o sistema vai considerar a comunicação automaticamente realizada. As duas mudanças estão previstas num projeto de lei complementar encaminhado pela prefeita Adriane Lopes à Câmara Municipal, que altera 7 leis municipais para modernizar a legislação tributária da capital. O projeto está previsto para ser votado na sessão desta terça-feira, a última antes do recesso de julho. Pela proposta, depois de concedido o benefício da isenção, ele vai permanecer válido enquanto o contribuinte continuar preenchendo os requisitos previstos em lei. Caberá ao beneficiário comunicar à administração tributária caso deixe de atender às condições para manter a isenção.
Bem, vamos falar de saúde agora, Og. Ao menos 5 equipes especializadas em cuidados paliativos devem ser formadas para atendimento em unidades mantidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde criou na semana passada um grupo que vai chefiar a implantação desse serviço. A quantidade de equipes é a que está prevista para o Estado na Política Nacional de Cuidados Paliativos, que foi criada em 2024 pelo Ministério da Saúde. A implantação avança lentamente no Brasil. Até maio deste ano havia 37 distribuídas entre os estados, informações que são da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Cada equipe de Mato Grosso do Sul será composta por, no mínimo, um médico, um enfermeiro, um assistente social e um profissional que poderá ser um fisioterapeuta, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, nutricionista, fonoaudiólogo ou farmacêutico. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado atualmente não possui equipes habilitadas com os mesmos critérios da política nacional, mas o serviço já existe em algumas unidades da rede pública. Og.
E a Prefeitura abriu 350 vagas para um cursinho pré-vestibular e para o Enem, né, realizado em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Os interessados poderão se inscrever a partir desta terça-feira, dia 14. Os interessados poderão se inscrever, né, primeiro aí no site, né, olha, lembrando que faltam apenas 250 vagas, pois um lote inicial com as 100 primeiras inscrições já foi aberto na última sexta-feira e preenchido. O cursinho, será lançado oficialmente, né, hoje, numa cerimônia, né, de manhã no Teatro do Paço Municipal, né, que inclusive já deve ter terminado. A iniciativa é coordenada pela SEJUV, a Secretaria Executiva da Juventude. As aulas serão realizadas apenas aos sábados. Elas começam no dia 18 de julho e terminam dia 5 de dezembro. Serão 3 turmas, 2 de manhã e 1 à tarde. poderão participar jovens de 15 a 29 anos matriculados no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas ou que sejam bolsistas integrais na rede particular de ensino. As turmas do período matutino terão aulas na sede da Sejuv, enquanto a do vespertino terão aulas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Vamos falar um pouquinho da causa animal também, Og. Agora a gente fala sobre uma ONG que busca um novo espaço e 200 pets que podem ficar sem abrigo. É interessante essa informação porque o ouvinte, você que está do outro lado do rádio aí, pode ajudar essa ONG. A organização Divinos Guerreiros está em busca de um novo local, uma chácara, um sítio para abrigar 200 animais. São cães, gatos, resgatados em situação de maus tratos, vulnerabilidade, abandono, atropelamento, doenças, violência e lesões graves também. A ONG Animal abriga 400 animais em dois locais diferentes aqui em Campo Grande, sendo 200 no abrigo Vó Nilza, que fica no bairro Cabreúva, e outros 200 em uma chácara que é alugada. O endereço dessa chácara não foi divulgado. Mas o fato é o seguinte, a chácara precisa ser desocupada porque a proprietária quer vender o imóvel. Com isso, os pets que vivem nesse sítio precisam urgentemente de um novo espaço temporário até que esteja pronto o Santuário Divinos Guerreiros, que será o lar definitivo e permanente dos animais resgatados. A situação deu início a uma corrida contra o tempo para garantir que nenhum desses animais fiquem desamparados. Daqui a pouco eu vou pegar o contato aqui dessa ONG para passar para você que de alguma maneira pode ajudar. Entre em contato lá e pergunta como que você pode ajudar esses animais, talvez, quem sabe, até adotando um animalzinho, né, Og?
Exatamente. Bom, vamos com a Adeline Fernanda agora, que fala sobre as dívidas com o IBAMA. Quem tem dívidas com o órgão poderá negociá-las até com 50% de desconto. Informações com a Adeline Fernanda. Boa tarde, Adeline.
Então, Og, pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte com dívidas ambientais junto ao IBAMA terão uma nova oportunidade para regularizar os débitos com condições especiais. A Advocacia Geral da União, a AGU, abriu um programa de negociação que oferece descontos de até 50% e parcelamento em até 60 meses. Podem participar contribuintes com débitos inscritos em dívida ativa do IBAMA até 1º de junho de 2025, desde que o valor total da dívida não ultrapasse 60 salários mínimos. A medida contempla, por exemplo, multas ambientais e outros créditos não tributários. As condições variam conforme a forma de pagamento. Quem optar pela quitação à vista terá 50% de desconto sobre o valor consolidado da dívida. Já o parcelamento garante redução de 40% em até 20 meses, 30% em até 40 meses e 20% em até 60 meses. Os descontos incidem sobre o valor total, incluindo principal, juros, multas e encargos legais. Nem todos os débitos poderão ser negociados. Ficam de fora dívidas que estejam parceladas, que tenham sido objeto de negociação anterior, que estejam suspensas por decisão judicial ou que pertençam a devedores considerados reincidentes. O pedido de adesão pode ser feito até 31 de agosto por meio da plataforma Resolve Dívidas AGU. Após a análise da Procuradoria-Geral Federal, o contribuinte terá até 30 de setembro para formalizar o acordo. A negociação só passa a valer após o pagamento da parcela única ou da primeira prestação, cujo valor mínimo é de R$ 100. Segundo a AGU, a iniciativa é para ampliar a recuperação de créditos públicos e estimular a regularização de débitos ambientais por meio de acordos consensuais, reduzindo também a quantidade de ações judiciais relacionadas à cobrança dessas multas. É com você.
Noticidade.
Quero lembrar você da nossa enquete de hoje. Participe através do 991565900. Eu estou perguntando quem você gostaria de ver na final da Copa do Mundo, que é no próximo domingo, dia 19. Inglaterra, França, Argentina ou Espanha? Ambas estão definidas aí para disputar as quartas de final e hoje teremos a participação especial de Melão Antunes por telefone para fazer uma análise do que foram os jogos deste final de semana. Então participe, quero ouvir aí a sua opinião. Quem você gostaria de ver na Copa, na final, né, desta semana, no próximo domingo? Diz aí pra gente, 991565900. Por enquanto, nós vamos às notícias nacionais. falando aqui do bloqueio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou, né, o bloqueio no último dia 6, antes da virada do final de semana, o bloqueio de mais de 6 milhões de reais do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do Republicanos. A decisão foi motivada pela suspeita de direcionamento de pelo menos 21 emendas parlamentares da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, mesmo sem mandato eletivo. A destinação de emendas é uma prerrogativa de parlamentares em exercício, não de ex-parlamentares. Essa decisão se tornou pública no domingo, após o levantamento de um sigilo judicial. Das pesquisas realizadas, foram identificadas pelo menos 21 emendas parlamentares, num total de R$ 6.150.000, reais, que foram empenhadas e pagas e que, nesse cenário, foram forjadamente documentadas para esconder o verdadeiro solicitante da indicação, segundo disse o ministro Flávio Dino. Em nota enviada à imprensa, a defesa do ex-deputado negou irregularidades e disse rejeitar a tentativa de equiparar automaticamente a legítima interlocução política ao exercício clandestino de mandato parlamentar, o que acontece com muitos deputados que deixam a Câmara dos Deputados, deixam seus cargos, mas continuam atuando através de amigos ali dentro para liberar emendas parlamentares, né, para os seus currais eleitorais. Os advogados afirmam que o ex-parlamentar, né, ex-deputado Eduardo Cunha, não foi ouvido nem intimado nesse processo e que tomou conhecimento da decisão de Flávio Dino pela imprensa.
Eu tenho uma frase aqui agora, icônica essa aqui, Og, que Deus tenha misericórdia dessa nação. Frase dele, Eduardo Cunha, foi votado impeachment da ex-presidente Dilma. Ele soltou essa e ficou eternizada,
inclusive,
né? Que
Eduardo,
Deus tenha misericórdia
Eduardo
dessa nação.
Cunha, né? Inclusive, Eduardo Cunha foi preso. Sim. Também esteve preso, também acusado de envolvimento aí nas falcatruas de políticos na época do governo, né, Dilma. Ficou lá por um tempo encarcerado e foi descondenado naquela leva, né, de pessoas que foram descondenadas ali também, que faziam parte do Petrolão, do Mensalão, enfim, aquela turma toda que já não paga mais pena hoje, né? Vamos continuar aí com informações agora do IBGE.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, iniciou na última sexta-feira, dia 10, a coleta da terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, realizada em parceria com o Ministério da Saúde. A PNS é realizada por amostragem e até o dia 30 de novembro, cerca de 60 entrevistadores do IBGE visitarão 4.335 domicílios aqui em Mato Grosso do Sul. Em todo o Brasil, serão 140 mil domicílios visitados em todos os estados. O levantamento domiciliar vai coletar informações sobre as condições de saúde da população, hábitos de vida, acesso e utilização dos serviços de saúde, ocorrência de doenças crônicas e fatores associados à qualidade de vida. Durante essa visita, o entrevistador vai aplicar um questionário sobre o domicílio e os seus moradores. Em seguida, um morador com 15 anos ou mais, selecionado aleatoriamente, vai responder o questionário individual. Entre os temas investigados estão doenças crônicas, saúde da mulher, saúde da população idosa, saúde bucal, mental, alimentação, atividade física, tabagismo, acidentes, violência, doenças transmissíveis, pessoas com deficiência, cobertura por plano de saúde, utilização dos serviços de saúde, além de informações sobre educação, trabalho, renda e condições de moradia. OG.
Olha só, levantamento da Nexus, divulgado nesta segunda-feira, Instituto Nexus, tá? Mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro estão tecnicamente empatados num eventual segundo turno, considerando aí a margem de erro de 2 pontos percentuais. O senador Flávio Bolsonaro voltou a crescer nas pesquisas desde a denúncia de envolvimento dele com Daniel Vorcaro, porque, né, vazaram as ligações e as mensagens trocadas, né, com o ex-banqueiro sobre o pedido de um patrocínio para o filme do pai, Black Horse. No cenário testado, o petista tem 47% das intenções de voto e o senador registra 44%. Nos demais cenários testados, Lula vence o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e Renan Santos, do Missão. A pesquisa entrevistou 2.003 pessoas de 10 a 12 de julho de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança do levantamento é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR-07981-2026. Esse estudo custou quase 165 mil reais e foi pago pelo BTG Pactual, o Banco Pactual. A pesquisa também fez, né, um cenário de primeiro turno, onde Lula pontua com 40% e Flávio 34%. O deputado federal Aécio Neves é o mais rejeitado pelos eleitores. 61% disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Já 50% deram a mesma resposta em relação a Flávio Bolsonaro e 46% sobre Lula. Acho curiosa, realmente, curioso esse número do Aécio Neves, que o Aécio Neves é um político que, de uma certa forma, sumiu do cenário nacional, do cenário político nacional, e é o mais rejeitado. Ou seja, parece aquela história do marido que, até mesmo calado, está errado. Eu faço essa comparação, porque o Aécio Neves sumiu, né? Depois da eleição, da briga com a Dilma, onde ele acusou que houve manipulação das eleições, isso lá em 2012, né? Que a Dilma foi... Não, 2012, né? 2014, que a Dilma entrou, foi eleita novamente contra o Aécio Neves, tinha como o vice, como Temer, e depois foi impeachmentada, né? 2, 3 anos depois, quase no finalzinho do mandato. Por ter dado uma pedalada lá e tal. Depois de lá para cá, não se ouviu muito mais falar em Aécio Neves. E eu acho curioso ele estar sendo colocado hoje como o candidato mais rejeitado aqui. Ou porque talvez muita gente não se lembre dele, ou porque realmente, né, as acusações que ele fez na época pesaram muito e prevalecem até hoje.
Interessante,
né?
Como as coisas se conectam, né, Alguém? A gente começou falando sobre o Eduardo Cunha e o impeachment da Dilma.
Da Dilma.
E terminamos falando
do Aécio Neves,
mais rejeitado do Brasil.
Trouxemos uma época onde todos estavam convivendo ali um ao lado do outro naquela época, né? É, a política é assim mesmo. De repente ressurgem dos cinzas algumas figuras icônicas da política brasileira, né? Ressurge não pelo ponto de vista positivo, né? Talvez mais negativo, como a gente sempre vê. Bom, gente, meio-dia 25, não esqueça de participar aqui com a enquete de hoje no 991565900. Quero saber quem você quer que chegue à final da Copa: Argentina, Espanha, França ou Inglaterra? Diz para mim aqui, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.
Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio. Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
Sabia que toda boa ação que você pratica pode ter um retorno fantástico para a sua vida? É, exatamente. Então basta você adquirir um título do MSCAP, ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande, e você ainda vai concorrer às chances de ganhar até 170 mil reais no próximo domingo. Começa no primeiro sorteio com 10 mil, no segundo sobe para 20, no terceiro sorteio sobe para 30 mil reais e no quarto sorteio 170 mil para você poder mudar de vida. E ainda tem um giro da sorte com 20 giros de mil reais cada. MS Cap, ajude o Hospital de Amor de Campo Grande e concorra a prêmios em dinheiro.
Eu sou Jadson, da dupla Jads e Jadson. Para quem ama o campo de verdade, o Yellowstone Condomínio Rural terá estrutura completa para esportes equestres, com cocheiras, pista de laço e pista de tambor. Yellowstone Condomínio Rural. A sua paz no campo.
AgroBrasil TV, para quem deseja manter-se informado de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Sempre com notícias, cotações, eventos, leilões e entretenimento. Um canal que liga você aos campos do Brasil. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Acesse também agrobrasiltv.com.br. Mais informações, 67-3320-6100.
A cidade toda já sabe.
Preço baixo é preço Comper. Ofertas imbatíveis. Confira. Arroz Dallas, pacote 5 quilos, 14,89. Acém, peito e paleta com osso, quilo 27,89. Cerveja Antártica Original, 269 ml no Clube Mais, 3,39. Se beber, não dirija. Papel folha dupla Mimo com 6 no Clube Mais, 10,70. Lava roupa Zomo, 1,6 kg, grátis 150 gramas, 19,90. Preço baixo é preço Comper.
Imagine um ninho de cobras, dessas venenosas que podem picar e matar. Você colocaria a mão? É claro que não. Com a rede elétrica é a mesma coisa. Sem o treinamento adequado e autorizado, você pode sofrer acidentes graves e até fatais. Por isso, seja na construção civil, no campo ou aí na sua casa, conte sempre com mão de obra especializada e fique longe dos perigos da rede elétrica. Saiba mais nas redes sociais da Energisa. Segurança urgente. Programa de Eficiência Energética ANEEL. Energisa.
Produtor Rural, os recursos do Plano Safra já estão disponíveis no Sicredi. E aqui, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Oferecemos crédito para custeio e investimento, seguros para proteger produção e patrimônio, soluções para pagar e receber e, claro, um atendimento próximo para te apoiar com a gestão financeira. Fale com a gente e garanta os recursos que a sua produção precisa. Sicredi é ter com quem contar.
Grupo Novatec Gestão e Serviços. Serviços de limpeza, copa, motorista, administrativo, recepção e muitos outros. Estamos preparados para atender a sua empresa e até mesmo fazer parte dela. Você que é empresário e está precisando de uma equipe qualificada para manutenção e asseio? O Grupo Novatec possui equipes preparadas para atender você e ao seu cliente. Faça seu orçamento pelo número 3213-1033. Pensou em terceirização? Pensou Grupo Novatec. Aqui
97 Cidade 9.
Você escolhe seu ritmo, você escolhe a sua rotina, você escolhe como aprender. Agora, você também pode escolher cursar agronomia ou zootecnia no ensino semipresencial da UCDB. A flexibilidade das aulas online com a experiência das atividades práticas em uma universidade que é referência no agro. Seu futuro no campo começa com uma escolha. Escolha seu modo, escolha UCDB. Saiba mais em ucdb.br ou pelo WhatsApp 673-3312-3300.
Há mais de 40 anos de tradição, o Mineirão Material de Construção leva até você o melhor para a sua obra. Siga @depositomineirão. Fone WhatsApp 3361-3026. Depósito Mineirão, Júlio de Castilho, 1966.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Refazenda.
De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã.
Pra acordar bem melhor. Refazenda. Os grandes sucessos da música sertaneja. Refazenda.
Oferecimento, Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Lima Materiais para Construção, a sua melhor opção para construir ou reformar.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio-dia 31, de volta com Noticidade, com mais informações e notícias para você agora para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora. Muito obrigado pela sua audiência. Participe também aqui por meio do nosso WhatsApp 991565900, onde eu estou perguntando hoje para os nossos ouvintes quem eles gostariam de ver na final da Copa do Mundo. Inglaterra, França, Argentina ou Espanha? Quais são as opiniões aí, Gabriel?
Vamos lá.
Diogo, Adriano, contemporâneo. Eu quero que a França e a Espanha sejam a final, hein?
França e Espanha. Jogão, hein? França e Espanha é um tremendo jogaço, hein? Também gostaria de ver, são duas belas equipes. Quem
tô,
mais aí?
Tô com o Adriano, viu? Eu também. Porque é o seguinte, ó, eu assisti o jogo da Inglaterra contra o México. Cara, o México jogou, deu a vida. E não passou, eu fiquei, a partir daquele momento eu falei, ah, acho que a Inglaterra não merece
também
tanto
tava
assim,
torcendo viu? Pro México.
Foi muita sorte. Vamos lá.
Olá, boa tarde, Diogo, boa tarde, Gabriel. Como é que vocês estão aí, Ariel?
Bom, Alessandro.
Parabéns pelo dia de vocês aí, o Ariel.
Aí o cantor.
O Gui,
cantor sertanejo.
Cara, pra mim, qualquer um fora da Argentina tá valendo. França.
É a rivalidade Espanha, de sempre, tá, né?
Argentina eu tô fora. Fico admirado os brasileiros torcer pra Argentina, né? Fico admirado, porque os caras são debochados com a nossa cara, tira a nossa cara e o povo torce no favor da Argentina.
Isso é
fora. É nós, ó, essa é uma marcação.
Isso é verdade. Essa rivalidade com a Argentina, os caras são cruéis com o brasileiro, né?
Por então, ano é isso, Og.
Não tem que dar mole pra ele por enquanto, não. Então participe aí, quero ouvir a sua opinião. Quem você quer ver na final da Copa? Diz aí no 991565900. Vamos pra previsão do tempo. Parece que vai, já deu uma esfriada hoje, hein? Será que esfria ainda mais?
Tempo e temperatura.
Uma massa de ar frio avançou pelo estado e provocou queda significativa nas temperaturas. De acordo com a previsão meteorológica, o tempo fica mais estável nesta segunda-feira, principalmente nas regiões Centro-Sul, Sudoeste e Sudeste, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas de chuva em outras áreas. Apesar do amanhecer gelado, as temperaturas sobem durante a tarde. Segundo o Centec, Campo Grande deve atingir máxima de apenas 23 graus nesta segunda-feira. Em Dourados, a máxima prevista é de 24 graus. Ponta Porã e Guatemi devem chegar a 22 graus. Porto Murtinho e Três Lagoas, 25 graus. As maiores temperaturas previstas para o dia aparecem em Corumbá e Coxim, com até 27 graus. Amanhã de terça-feira também deve começar gelada, principalmente no sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul. A tendência é de elevação gradual das temperaturas ao longo da semana, com tardes progressivamente mais quentes após o pico do frio registrado entre esta segunda e o início de terça-feira. É com você.
Noticidade.
Gabriel Félix, vamos às notícias do interior do estado com os nossos correspondentes.
Começamos pela região sul do estado. Os douradenses superam adversários e vencem a 7ª edição da Meia Maratona do Fogo. Explica pra gente, traz os detalhes, Yasmin Galeano, boa tarde pra você. Jéssica Jane, então, a gente conversa com a Jéssica primeiro, que traz informações da região pantaneira. Um curso gratuito é oferecido lá em Corumbá para acolher migrantes na REME.
Exato, é isso mesmo. Muito boa tarde a todos vocês, bom início de semana. O curso é voltado a acolher alunos migrantes, refugiados e apátridas que atuam na faixa de fronteira do estado. O programa de formação continuada tem ênfase em direitos humanos e foi estruturado para atender profissionais da rede pública, combinando encontros presenciais com atividades à distância no ambiente virtual de aprendizagem da UFMS. O conteúdo programático incluirá educação intercultural, políticas públicas específicas para o setor, direitos humanos e estratégias pedagógicas voltadas à diversidade, trazendo práticas para atuação em salas de aula multiculturais. A iniciativa visa preparar as escolas da região para lidar com as particularidades culturais, linguísticas e sociais que caracterizam a faixa de fronteira de Mato Grosso do Sul. As inscrições devem ser feitas diretamente pelos canais oficiais da Secretaria de Educação, responsabilidade apontada pela Prefeitura de Corumbá, confirmando as vagas e também demais orientações. Com informações da capital do Pantanal para o Noticidade, Jéssica Giani.
Noticidade.
Obrigado, Jéssica, pelas informações. Agora sim, Yasmin Galeano traz informações sobre o esporte lá na região sul do estado. Boa tarde, Yasmin.
Boa Boa tarde, Og, Gabriel, equipe da Rede MS e todos os ouvintes do Mato Grosso do Sul. Venho com notícias sobre o esporte, viu? Douradenses conquistam principais provas da 7ª Meia Maratona do Fogo. Dourados foi palco de um dos principais eventos esportivos neste fim de semana. A 7ª Meia Maratona do Fogo reuniu centenas de atletas de Mato Grosso do Sul e de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pará, consolidando a cidade como referência na realização de grandes competições de corrida de rua. E quem levou a melhor na principal prova foram os atletas da casa. Rodrigo Sobral Santana conquistou o bicampeonato dos 21 quilômetros no masculino, enquanto Clebiana Maria Pereira venceu a disputa feminina da mesma categoria, superando competidores de diferentes regiões do país. Além da meia maratona, o evento contou com provas de 10 quilômetros e com a corrida Kids Foguinho, reunindo crianças e famílias em um dia de incentivo ao esporte. A organização disponibilizou pontos de hidratação, distribuição de frutas e atendimento de emergência para garantir a segurança dos participantes durante todo o percurso. A meia maratona do Fogo integra o calendário esportivo oficial de Dourados e tem como objetivo incentivar a prática de atividades físicas, promover saúde e qualidade de vida, além de homenagear o Corpo de Bombeiros Militar. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade.
Vamos agora às informações do mercado financeiro e do agronegócio.
BDM, seu dinheiro digital apresenta Mercado Financeiro.
Segunda-feira, o dólar amanhece cotado a R$ 5,14, o euro a R$ 5,87. BDM Digital subiu mais um pouco, foi a R$ 13,87. Bolsa de Valores com queda de 0,49%. Arroba do Boi Gordo, R$ 326,50 de preço máximo. Saca de soja, R$ 124,00 e a do milho, R$ 49,00.
Mercado Financeiro.
Continue participando, quero ouvir a sua opinião sobre o final da Copa. Quem você gostaria que chegasse lá? Inglaterra, Espanha, França ou Argentina? Conta pra gente no 991565900. Noticidade volta já.
A Rede MS de Rádio está apresentando Noticidade. Noticidade. Rede MS de Rádio.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar, em todo lugar.
Você sabia que a Academia Sesc Camilo Boni está com vagas abertas para diversas modalidades esportivas? Tem atividades para adultos e crianças, como pilates, aparelho, muay thai, judô, crossesc e ginástica rítmica. É uma ótima oportunidade para cuidar da saúde, praticando uma atividade física. E quem possui a credencial Sesc, conta com mensalidades ainda mais acessíveis. Saiba mais no site sesc.ms ou no Instagram, @sesccamiloboni. Sesc, que bem-estar e mais lazer para a sua vida.
O Brasil comemora 50 anos de Fiat. Você comemora com as melhores ofertas da Fiat Enzo. Para celebrar essa história, o Fastback Turbo 200 Flex está a partir de R$ 112.990 e o Pulse Drive 1.3 Flex a partir de apenas R$ 96.990. É a sua chance de fazer parte dos 50 anos da Fiat no Brasil. Venha para a Fiat Enzo. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros suvinil por R$ 368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo.
do sertão.
Chegou o mês de férias na Sol Magazine. São milhares de novidades e tudo com preço único de R$20. Vem renovar seu guarda-roupas com muita economia aqui na maior rede de loja de R$20 do Brasil, a Sol Magazine.
Começou o Negocia Energisa. Ofertas imperdíveis para você desembolar as dívidas com as contas de luz. Descontos de até 98% ou parcelamento em até 36 vezes com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza e escolha a opção Faturas e Pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Mas corre, é por tempo limitado. Saiba mais em energisa.com.br/negocia.
Tanto lugar, essa cidade é meu.
Vai prosseguir o festival. Atenção, você que gosta de cantar, você que canta bem, venha cantar conosco no festival Canto da Cidade. Rádio FM Cidade 97 realiza dia 26 de julho, domingo, terceira etapa da segunda edição do festival Canto da Cidade, com apresentações ao vivo na Feira Bosque da Paz. Para participar, você precisa nos enviar seu nome e um vídeo curto, onde você solte a sua voz e mostre todo o seu talento, qualquer estilo. Mande pelo WhatsApp 679-9212-9240, 679-9212-9240. As inscrições vão até o dia 15 de julho, quarta-feira. O Canto da Cidade é nosso. Rádio FM Cidade 97, o primeiro lugar em todo lugar.
O canto dessa cidade é meu.
Está dando desculpinhas por falhar na hora H? Recupere sua saúde sexual com a ajuda do Instituto Homem em Campo Grande. Mais de 55 mil homens já recuperaram sua vida sexual com nossa ajuda. E você também pode recuperar sua autoestima e sua potência na hora H. E tudo isso depende do primeiro passo, que é agendar uma consulta. WhatsApp 0800-123-0777.
Instituto Homem.
196137.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Venha acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, Shopping do Centro, onde a torcida se encontra.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Meio de 44, estamos de volta com Noticidade. Vamos direto ao interior do estado. Ainda temos Três Lagoas com informações sobre saúde.
Exato, Og. Três Lagoas registra mais um caso de doença meningocócica em 2026. A Dai Oliveira conta pra gente como que tá a situação. Boa tarde, Dai.
Olá, boa tarde a todos. Três Lagoas confirmou o terceiro caso da doença meningocócica neste ano. A informação foi divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde no último sábado. Segundo a pasta, o paciente permanece internado, recebe acompanhamento médico. Dos três casos registrados em Três Lagoas, o primeiro foi causado pelo sorogrupo B, enquanto o segundo e o terceiro foram confirmados como doença meningocócica do sorogrupo C. A vigilância epidemiológica informou que assim que o caso foi notificado, iniciou a investigação, identificou os contatos próximos do paciente e adotou todas as medidas de prevenção e controle previstas pelo Ministério da Saúde para reduzir o risco de transmissão. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a doença é de notificação obrigatória e orienta a população a ficar atenta aos sintomas, como febre alta, dor de cabeça, rigidez na nuca, vômitos, sonolência, confusão mental e manchas avermelhadas na pele. Em caso de qualquer um desses sinais, a recomendação é procurar imediatamente uma unidade de saúde para avaliação médica. A Prefeitura informa que segue monitorando os casos e mantendo as ações de vigilância e assistência no município. Daí Oliveira, de Três Lagoas, para o Noticidade.
Noticidade.
Nós estamos perguntando aqui desde o início do programa, na nossa enquete de hoje, quem você gostaria de ver na final da Copa. Os nossos ouvintes estão respondendo. Quem está por aí, Gabriel?
João agora. Lucas passa por aqui, vamos ouvir.
Fala, João. Boa tarde, Gabriel. Olha, eu como um bom brasileiro também não gosto nada da Argentina, cara. Mas assim, tanto a Argentina quanto o Brasil, né? A Argentina tá um pouquinho melhor agora, né? Mas são dois países assim sofridos, né? Dois países da Sul América também, né? Agora eu acho que eles estão um pouco melhor lá, mas até um tempo estava bem precária a situação, né, do pessoal. Então, assim, pelo menos uma alegria, né, de ganhar uma Copa, assim, a Sul-América tem que ter, né? Porque aqui... Agora lá na Europa, sei, né? O que eu falo, assim, minha opinião mesmo, né? Mas o pessoal parece que nem é muito chegado com o futebol, né? Na América do Norte também não, né? É mais uma coisa nossa aqui, né? Da América do Sul. Então ia ser interessante se esse prêmio viesse pra cá, assim. Mas poderia ter sido qualquer outro país, hein, o Rog?
Pois é.
Mas infelizmente foi a Argentina, né? Que tá chegando, né?
Pois é.
Mas é isso aí. Forte abraço aí pra vocês. Boa tarde.
Valeu, obrigado. Boa tarde. O pessoal não gosta muito da Argentina, mas é aquela velha história. Pô, pelo menos um sul-americano ali. Será que... vale a desculpa? Não sei. Quem mais tá aí, Gabriel?
Segurando aí, Sog.
Bom, gente, vou trazer pra vocês aqui os resultados dos jogos, então, de sexta-feira pra cá, né? Porque a gente trouxe os jogos que ocorreriam, agora vai os resultados pra você, porque na sexta-feira teve Espanha e Bélgica. Espanha levou a melhor, conquistando aí a sua vaga na semifinal da Copa de 2026, batendo a Bélgica por 2-1. Não vi o jogo, não consegui assistir na sexta-feira, então não posso dizer como é que foi. Mas parece que foi bastante equilibrado. Um placar de 2-1 levou vantagem à Espanha. Bélgica jogou muito bem também, pelo que eu sei. Então tá aí valendo. No outro jogo que teve também, já no sábado, olha só. A Inglaterra passou apertada pela Noruega, hein? Foram foi um jogo assim que, olha, chegou aí para prorrogação, mas a Inglaterra se saiu melhor, né? Já achei que o temido Haaland não fez muita coisa não, hein? Ficou parado só em meio de campo. Tá ali, mas de qualquer maneira, a Inglaterra acabou se classificando para a final, mandando a Noruega voltar para casa mais cedo. Ainda no sábado, Argentina e Suíça. Tá lá, jogo, olha. Argentina, podem dizer o que for, né? Mas a Argentina realmente conseguiu aí bater a Suíça. Fez um jogo melhor, se demonstrou melhor em campo. O Messi, a gente tem que tirar o chapéu para esse cara, porque deu um show ali em campo. E a Argentina bateu a Suíça por 3-1. E amanhã nós temos... França e Espanha, jogaço aí, é o que o nosso ouvinte pediu pra final, né? França e Espanha, amanhã já vai ser uma prévia aí desse jogo, mas não vai ser difícil, né? Ou um ou outro, não dá pra chegar os dois, né? Na final aí, porque quem perder já tá fora, né? E depois nós temos aí na quarta-feira, às 15 horas também, Inglaterra e Argentina para a próxima partida, que começa a se definir aí no próximo sábado, dia 18, com o final mesmo da Copa, no dia 19, domingo. Né? Tá tempo ainda de você trazer o seu resultado aqui, então bota a sua mensagem aí pra gente. Quem você quer que chegue lá? Quem que você quer que dispute a final da Copa? França, Espanha, Inglaterra ou Argentina? Vamos falar de curiosidade da Copa, Gabriel Félix?
Vamos lá.
Curiosidades da Copa.
Og, essa Copa de 2026 está recheada de recordes.
É emblemática, né?
Recordes históricos. É a primeira vez que o torneio reúne 48 seleções, ou seja, 48 países envolvidos. É organizado por três países sede, para quem tem gente pensando que a Copa é nos Estados Unidos, nada disso.
Já começou lá no México,
A Copa...
passou pelo Canadá e agora está nos Estados Unidos.
Perfeito, já mencionou todos, ó, Estados Unidos, México e Canadá, e conta com o Estádio Azteca, que se tornou o único estádio do mundo a sediar partidas em três Copas diferentes.
Lembrando que o Estádio Azteca é no México, tá, gente?
Isso, 1970, 1986 e este ano... 2026. Outras curiosidades desta edição é a fase inédita. Por causa do aumento do número de times para 48, a FIFA adicionou uma nova etapa de 16avos de final, elevando o total de jogos para 104.
Caramba, foram 104 jogos.
Nem parece,
a gente não para,
né?
A gente não para pra contar, mas foram 104 jogos.
Quem acompanhou tudo,
olha,
é como diz aquele ditado, tá com tempo, né?
Pra tá com acompanhar tempo. Eu consegui assistir, sei lá, eu acho que umas 12 partidas eu consegui ver.
Não, completos mesmo? Acho que uns 3 eu assisti.
Eu assisti umas 12 assim, quase que completas. Foi a primeira vez que eu acompanhei a Copa assim, ali com atenção, curtindo ver os jogos.
Viu? E outra curiosidade para fechar aqui, Og, são os fusos horários. Por conta desses três países diferentes, essa Copa esteve aí em quatro fusos horários diferentes, alterando os horários de transmissão e imagino que também alterando ali, afetando também a vida dos jogadores, né?
É, exato. Só dentro dos Estados Unidos, né, foram três, né, praticamente três fusos horários ali, só de Vancouver, no Canadá, a Nova York, parece que são três fusos diferentes, né? Olha aí, muita mudança, né? Muita mudança. Mas valeu, cara. Eu acho que foi uma Copa emblemática.
Bonita,
que,
né?
Muito bonita de ver. E vamos lá conversar com quem realmente entende do futebol. Pelo menos diz que entende, né? Será que ele tá por aí já?
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Melão Antunes está por telefone, não pôde vir pessoalmente hoje aqui, mas comenta os jogos do final de semana aí, faz a sua análise e até dá seu palpite de quem realmente deve chegar à final, né, do torneio. Fala, Melão Antunes!
Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel, ouvintes da Noticidade. Infelizmente não deu para mim hoje, mas vamos falar por aqui mesmo, Og.
E aí, tem Melão? Uma coisa... Que achou? Que achou dos classificados aí? Como é que foram as partidas? Qual a sua análise?
Og, eu tinha dito, continuo falando, que essa Copa ela foi muito fraca tecnicamente, né? É. Você pode ver que o pessoal, os comentaristas falam em duelo de jogadores, quer dizer, tecnicamente foi muito fraca. Uhum. E também fisicamente os jogadores estão exaustos, né? E chegou as quatro maiores seleções, são quatro, não teve nenhuma zebra, falar assim, foi que teve na Copa passada, Marrocos que chegou e ficou em quarto.
Sim.
E agora tivemos quatro, que são campeões mundiais, né?
Você acha que não teve nenhuma novidade, né, na chegada das quatro equipes finais, não teve nenhuma grande novidade, né? Já era mais ou menos esperado isso.
É, teve seleções que começaram a florar, mas não conseguiram ir para frente. Essas quatro aqui seguiram, né? E a nossa queridíssima Argentina, mais uma vez, muito ajudada pela FIFA, né, cara? Vamos ser sinceros, né?
A arbitragem foi camaradíssima com a Argentina, né?
O que aconteceu no jogo contra a Suécia Suíça.
Suíça.
Foi muito esquisito, vamos dizer assim. O jogador da Suíça, aos 28 minutos do segundo tempo, quando já estava 1-1, a Suíça estava mandando já no jogo, uma falta lateral que pegou, tocou nele, o jogador.
Sim.
Da Suíça, o embolou. Aí deram cartão amarelo pro lateral esquerdo da Argentina. Tá, sim. Cartão amarelo. Aí o VAR me chamou com o juiz. E convenceu o juiz que aquela falta não serviria de cartão amarelo. E que o Embolo, o jogador da Suíça, tinha simulado o tamanho da falta. Tocou nele e tocou. Não tocou daquela maneira, pro cara simular que doeu, machucou. Mas levou o árbitro da amarelo. Então o árbitro deu amarelo.
Sim.
Aí o que aconteceu? Ele retirou o amarelo. E por simulação deu um amarelo e embolou.
Exatamente.
Embolou atacante da Suíça. É. Só que ele já tinha o amarelo.
Já
expulsou
tinha,
o cara.
Tomou o vermelho em seguida ali e tal, né? Mas olhando aquela jogada ali, cara, eu pelo menos tive a impressão de que ele se jogou sozinho ali mesmo, né? Não sei. Acho que nesse ponto, não, a Argentina pode ter errado em vários outros lances ali, tá? Mas esse me pareceu bem claro que o Embolo quis embolar a jogada ali, viu?
Ele se jogou, mas houve o toque. Não era para aquilo que ele fez, não, mas houve o toque.
Exagerou, ele engrandeceu a falta, né, na verdade, e foi percebido isso, né? O VAR entregou ele ali, não teve jeito.
É, mas antes, Og, não existia esse... Só se você tomasse vermelho e que o árbitro... Que o VAR interferia.
Uhum.
Agora não. Nossa nova regra, né? Um cartão errado, um escanteio errado, o VAR interfere. É. Aí aconteceu aquilo lá, aconteceu com a Argentina. A Argentina fez um segundo gol e depois fez o terceiro. É. Né?
Mas fez bem.
Mas foi
o Messi como sempre.
As quatro seleções, Og.
Vamos lá, o que você acha aí? França, Espanha, Inglaterra e Argentina. Quem é que você acha que chega lá na final?
quem ganhar de França e Espanha é muito forte para ganhar a Copa. É,
vai ser um jogo.
É muito forte.
As previsões do Melão, eu já tô vendo as
não vai previsões. Ver com, mas não vem com, premissão, com previsão vem. De 50% para um, 50% para outro, não. Quero previsão mais objetiva, vai. Não vem com enrolação, não,
Melão. É, que se um não ganhar, o outro vai perder. É, ah, pelo amor de Deus, né, Melão?
Não, aí ele chega e fala o seguinte, ele fala, olha, se não der França, vai ter certeza que a Espanha chega.
Nossa, uau!
Ô, Melão, fala sério, Melão. Aí. Fala sério.
Ó, vamos lá, Og. Ó, vamos fazer uma curiosidade que vocês deixaram e falar aí. A Inglaterra faz 60 anos que não ganha uma Copa do Mundo.
60 anos?
Uau, rapaz, 60 anos. Caramba, a última vez foi quando eu nasci.
Ela tá hexa em não ganhar a Copa, então, né?
foi a última vez, foi em 1966, que a Copa foi lá na Inglaterra, né? E ela ganhou da Alemanha Ocidental de 4-2.
Sim.
Entendeu? Depois não ganhou mais.
Eu não vou falar que então, eu me lembro, porque eu não lembro, agora, não assisti essa partida.
Eu tava nascendo.